RFI convida.
Rafael Belincanta.
O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, da sigla em inglês, afirma que o mundo precisará de uma nova dieta para combater a emergência climática. E sem água para crescer esses produtos, não há alimentos. Hoje, 70% da água doce no mundo é usada para a agricultura e a pecuária. Mas quais são as consequências da produção para os reservatórios de águas profundas e também para o abastecimento das cidades? RFI convida de hoje com Marlos de Souza, especialista em qualidade da água do setor de terra e água da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Marlos, quais são as consequências da produção para os reservatórios de águas profundas, como, por exemplo, o aquífero Guarani?
Qualquer atividade agrícola, ela é 100% dependente de água. Sem água, sem agricultura, sem alimento. Se a gente quiser continuar produzindo para poder atender a demanda do futuro crescimento da população até 2050, com 9 ou 10 bilhões de pessoas no planeta, vão passar a consumir mais proteína animal, por exemplo, a gente vai ter que produzir mais com menos. Ou seja, a água, seja ela subterrânea, seja superficial, ela tem que ser usada de uma forma inteligente e de uma forma sustentável. Seja para agricultura, seja para produção de energia elétrica, seja para o abastecimento público de cidades. Então, todos os usuários eles vão ter que fazer a mesma coisa, inclusive a agricultura, que é utilizar de uma forma mais sustentável. Hoje em dia, a gente tem muita perda de água na agricultura.
Os resíduos dessa produção podem chegar aos reservatórios subterrâneos e contaminá-los?
Podem, como qualquer atividade do ser humano, a atividade econômica, ou que seja uma atividade relacionada a intervenções humanas no meio ambiente, para a pecuária, para você poder tratar doenças do rebanho, ou na agricultura mesmo, nas plantas, para que você também consiga tratar doenças que atingem as plantas, que não é só a praga que come a planta, mas tem a doença que atinge a planta, todos esses componentes vão parar no solo. Por exemplo, a questão do fertilizante, geralmente o que se vê é que o agricultor ele utiliza mais do que deveria utilizar, num conceito de que utilizando mais fertilizante ele vai aumentar a produtividade que ele tem daquele hectare plantado, o que não é verdade. Respondendo a tua pergunta de uma forma direta, tem como esse tipo de inputs da agricultura de chegar ao lençol freático e água subterrânea? Tem. Eles vão estar no solo, eles vão passar por um processo do ciclo hidrológico da água que vem da chuva, que infiltra no solo e que vai recarregar áreas de recarga do lençol freático. Então, se eles lavarem o que tem no solo, eles vão levar resíduos de pesticida, resíduos de fertilizante na agricultura, como acontece numa série de locais que a gente já tem observado.
Onde estão esses pontos mais sensíveis?
A questão de aquíferos confinados, como o Guarani, são os pontos onde eles saem desse confinado e vira não confinado e conseguem ter um contato com a área superficial da Terra. Então essas áreas, a gente vamos dizer, são áreas mais sensíveis para um processo de manejo mais adequado para que se protegesse essas áreas de recargas, para que elas não tivessem contato com nenhum tipo de possível contaminação causada não só pela agricultura, mas pela indústria, pelo resíduo sólido que vem da cidade ou pelo resíduo líquido que vem da cidade de esgotamento sanitário, por exemplo. O que é mais interessante no processo de manejo seria realmente assim, identificar essas áreas de contato e essas áreas serem protegidas de uma forma inteligente ou de uma forma legal e serem gerenciadas de uma forma de proteger aquelas áreas de recarga para que elas não sejam contaminadas e não passe contaminante para o resto do aquífero. O movimento de água subterrânea em aquíferos, geralmente ela é muito lenta, o processo de movimentação da água. Existem estudos diversos sobre a velocidade com que elas viajam dentro do sistema e você consegue datar a idade da água. Por exemplo, na aquífero Guarani tem água com mais de 120 mil anos de idade. Então isso significa que aquela água move de uma forma muito, muito devagar, ao contrário da água superficial. Então assim, qualquer contaminação do lençol freático, da água subterrânea, ela tem um impacto maior porque o tempo de ser diluído e conseguir um processo de limpeza natural vai ser muitíssimo maior do que a água superficial, que a própria hidrologia da água superficial ajuda nesse processo de dissolução dos químicos que estão ali. Eu acho que o mais importante é que hoje, por exemplo, que no Brasil, no processo, ou nos outros países que fazem parte do Aquífero Guarani, que seja a identificação dessas áreas de contato. Onde estão essas áreas de contato e que, dessas áreas de contato, e que realmente o processo de gerenciamento dessas áreas seja bem feito para a proteção do aquífero. Não só pelo processo agrícola, mas por qualquer atividade antropogênica que possa ter impacto no, de qualidade de água.
Até porque uma das grandes preocupações da ação do homem também é para o futuro. Ver se o aquífero Guarani como uma grande reserva de água doce e potável para o futuro.
Não, com certeza. Se a gente pegar os números que tem de estudos recentes, que, por exemplo, que se utiliza aí por volta de 1 km³ de água do aquífero Guarani, principalmente no estado de São Paulo, para abastecimento público, e 1 km³ para o aquífero Guarani hoje em dia é nada. Eu ainda volto para a coisa do uso sustentável e racional, não só na agricultura como na cidade. Se na agricultura hoje em dia também é a área que tem mais oportunidades para que a gente consiga desenvolver processos de eficiência e produtividade maiores na agricultura, usando menos água e produzindo mais alimento, a mesma coisa se aplica à cidade, né? Para que os habitantes dos centros urbanos, para que eles utilizem menos água e consigam fazer todas as suas atividades. Então eu tenho um ponto, né, que é contrário a quem usa água poder lavar calçada em qualquer cidade, que seja do Brasil, da Polônia, da Argentina ou da Austrália. É água tratada, é para abastecimento público, não é para lavar calçada. Então quando a gente conseguir chegar a esse ponto, entendeu, que as pessoas nos centros urbanos e na indústria também comecem a usar a água de uma forma mais inteligente, que é o que a gente está puxando a agricultura hoje, a FAO, a bandeira da FAO hoje, é que a agricultura utilize os recursos hídricos de uma forma mais sustentável, mais eficiente, mais igualitária, para que realmente o recurso seja para todo mundo, não só para a agricultura, mas que a gente consiga utilizar o recurso para continuar alimentando a população do mundo inteiro. O que tem que ser passado para as cidades, a mesma visão. Se a gente conseguir fazer isso, acho que o aquífero Guarani vai estar guardado por mais muitos e muitos anos.
RFI convida hoje com o especialista em qualidade da água da FAO, Marlos de Souza.